Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e comigo aqui nessa bancada maravilhosa está ele, Alan Senni.
Fala, pessoal! Agora com qualidade AAA de áudio, nós vamos revisitar a nossa carreira de dados. Como que será que a gente vai tocar esse papo hoje, hein?
Alan, sua voz está muito bonita, cara. O que, que você fez?
Oh, é um investimento, né? Depois de tanto trabalhar, de newsletter e tudo mais, nossos parceiros aí possibilitaram a gente fazer um grande investimento em equipamentos, né? Olha. Agora, tchau para aquele foninho de plástico quebrado que a gente usava para gravar. E oi para esse microfone lindo. Gostaria até de mostrar para vocês em vídeo, mas dá para sentir a qualidade do áudio.
Exatamente. Só a voz ficou assim, imagina a voz dele, Gabriel Lages, que tá aqui com a gente também.
Fala, galera. Que bom estar aqui com vocês novamente. E agora com toda essa nova tecnologia, equipamentos de primeira. Não sei se vocês repararam, mas Data Hackers tá cada vez mais próximo do Flow Podcast, né, cara?
Rapaz.
Não, mas eu não tô falando de audiência, nem de ganhar dinheiro com podcast, nada disso. O que eu tô falando é que
nem dos cancelamentos,
né?
Bom,
e nem dos cancelamentos, graças a Deus. Mas agora a gente tem um microfone bom, e pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui às 2 da tarde de sábado, e eu tô comendo churrasco e bebendo cerveja enquanto eu gravo meu podcast.
Que igualzinho beleza.
O Flow aqui, cara.
Caraca, hein? Nossa, meta aí. De vida.
Aproveitar as férias, né, cara?
São 3 anos de labuta aí, a gente merece um pouquinho de descanso, né, Lari?
É isso aí. E um dia a gente chega lá, né, de ganhar grana igual o Flow com podcast, né, cara? Daqui a uns 100 anos, eu acho.
Que isso, velho? Que pessimismo é esse? Ah, muito bom, galera. Exatamente isso. Esse papo de hoje, nós vamos revisitar nossa carreira de data science, nossa carreira em dados, né? Data engineering, data science, no mundo de dados em geral, e fazer um exercício sobre o que, que nós faríamos se tivéssemos que aprender data science do zero, né? Aprender data science agora, em 2021, né? Como é que seria a nossa forma de aprendizado? O que, que a gente aprenderia? Que curso nós faríamos? Porque, né, a gente tá aqui 5 anos desde que a gente começou a mexer com data science. O Lars tá até mais tempo ainda do que eu. Muita coisa mudou, né? E é nesse papo aí que a gente vai conversar sobre essas novidades, sobre esse novo mundo, assim, como que você pode pegar algumas dicas para aprender também. Né? Lembrando que esse episódio é trazido para vocês pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Depois desse papo, dá um pulinho lá no datahackers.com.br e conhece um pouquinho as formas que a gente tem de contribuir gratuitamente para a comunidade. E aproveita que você está ouvindo a gente aí no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no iTunes, enfim, no player de podcast que você está ouvindo, e segue a gente aí, assina o nosso podcast para você receber uma notícia assim que o novo episódio sair, beleza? Vamos embora para esse episódio então. Bom, pessoal, aproveitando que o papo então é como começaríamos em data science, vamos recapitular aqui bem rapidamente mesmo como cada um de nós começamos, para caso a pessoa nunca tenha ouvido os outros episódios. Olá, Gi, como é que você começou em dados, como é que você começou em data science e você seguiria esse mesmo caminho, pelo menos inicialmente, que você seguiu? Como é que é?
Com certeza eu não faria o mesmo caminho, né? Mas vamos lá, vou tentar lembrar aqui um pouquinho como que eu comecei, né? Eu sou um cara que vim do meio acadêmico, então eu fiz faculdade de estatística, então eu estudei estatística 5 anos fatoriais lá, né? Gastei muito mais tempo do que uma pessoa normal gasta no curso. Mas depois estudei economia, né? Que é uma outra faculdade também que tem uma relação forte aí com a área de dados. Fiz uma pós-graduação em banco de dados e trabalhei em diversos lugares diferentes. Já trabalhei na área pública, já trabalhei em empresa de consultoria, já trabalhei em empresas gigantescas, né? Empresa que tinha 16 mil funcionários. E depois tive a grande sorte de cair na Hotmart, uma startup que ainda estava começando e hoje é uma gigante, um unicórnio aí. Então esse foi um breve resumo da minha carreira na área de dados, né? Com certeza eu faria muita coisa diferente. Hoje em dia a gente tem um direcionamento muito melhor, né? Tem ferramentas mais apropriadas para analisar dados. Temos um direcionamento muito melhor, assim, do que fazer, né? Tem muita gente ensinando como começar. Então eu faria muita coisa diferente. principalmente na parte de estatística, eu tentaria dar um foco muito, muito grande em Data Science desde o início do curso. E na parte de carreira também, eu já procuraria trabalhar numa empresa de tecnologia desde o dia 1, sabe? Uma empresa com forte base tecnológica, que está lidando com coisas modernas, com tecnologias de ponta e tudo mais. Isso seriam os principais pontos que eu faria de diferente, assim, de cara. Mas lógico que no papo aqui, eu vou lembrar de muita coisa que eu fiz errado e que eu gostaria de fazer diferente.
Que legal. E você, Alan?
Então, gente, meu primeiro contato, assim, com tecnologia mesmo, de software, de desenvolvimento, foi quando eu entrei na faculdade de computação, lá em 2008. Antes eu tinha experiência com informática, mas informática, o famoso ali, manutenção de micros, né? A maioria das pessoas
sou desse mundo também.
Ainda desembola muito disso, querendo montar seus computadores, desmonta e monta de novo, né? Da faculdade, em pouco tempo, eu já procurei algum estágio em desenvolvimento de software. E aí eu passei por iniciação científica e eu sempre busquei laboratórios ou lugares fora do próprio departamento de computação para ter uma experiência de usar a computação aplicada em outros domínios. Aí eu trabalhei no laboratório de genética do Instituto de Biologia da UFMG, fiquei um ano lá e depois fui fazer estágio numa empresa que eu aprendi de tudo do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Eu fui estagiário e aí depois virei desenvolvedor, depois analista, depois líder técnico, e lá eu tive a oportunidade de aprender sobre QA, Quality Assurance de software, sobre análise de requisitos, sobre especificação de requisitos, sobre BPM, parte de deploy na época, que era o desenvolvedor que fazia, né? Não tinha todas essas esteiras de DevOps que tem, tudo na stack da Microsoft. E aí eu fiquei bem especialista em .NET e na stack da Microsoft como um todo. E depois, em 2015, mais ou menos, 2014, eu comecei a ver um movimento lá fora surgindo algumas ferramentas para processamento de Big Data, que era uma coisa que me interessava na época. E aí eu comecei a estudar Spark, comecei a estudar Elasticsearch e fui procurar o primeiro trampo para trabalhar com engenharia de dados mesmo. E aí eu achei em algumas startups aqui de Belo Horizonte, que foi aí quando eu conheci também o Paulo e o Lages, né?
Uhum.
De uns 3 anos pra cá, eu comecei a empreender também na área de dados, sempre muito focado em engenharia de dados. E como o Lages falou, assim, tem muita coisa que talvez eu faria diferente, né? Eu como muitos de vocês já sabem, eu não cheguei a finalizar nenhum dos 3 cursos superiores que eu comecei a fazer, né? Comecei a fazer computação, e aí em 2015... Como eu estava bem ligado nessa parte de dados, eu tive a ideia de fazer estatística. Aí eu fiz 1 ano de estatística, depois eu fui para sistema de informação. Fiz mais ou menos 1 ano também, depois eu abandonei porque já não tinha tempo e para mim já também não fazia sentido.
Mas eu ia perguntar para você, cara. Hoje você sente falta? Hoje faculdade é uma parada que faz falta para você?
Eu acho que não, viu, Paulo? Porque eu tive uma passagem na faculdade que eu consegui fazer muitas disciplinas do ciclo básico, né? Que é a parte mais chata da faculdade, mas que...
Você fez só a parte mais chata, pô?
Não, mas eu consegui fazer, depois que eu fiz o ciclo básico, quando eu fui para sistemas de informação e para estatística, por exemplo, eu não precisava fazer as disciplinas chatas mais. E aí eu podia escolher várias optativas e eletivas. E como eu fiz 3 cursos diferentes, eu pude ter muito mais optativas e eletivas para fazer do que se eu fizesse um curso só, porque normalmente isso é limitado a 20%, 30%, 40% do curso, né? Eu fiz disciplina na ciência da informação, normalmente as pessoas conhecem como biblioteconomia, que hoje é muito importante para mim, principalmente em governança e organização e catálogo de dados. Na estatística eu fiz muita disciplina interessante, que me ajudou a ter uma base para entender como que o machine learning funciona. Eu começando hoje, eu faria diferente porque eu ia ter tempo e investimento meu próprio, né, de tempo para fazer uma faculdade, mas eu não sei se eu faria um bacharelado. Hoje a gente tem muita alternativa aí no mercado e cada vez surgindo mais de cursos tecnólogos ou de especializações, né, que são muito mais focadas assim no hands-on, que é a parte que eu pelo menos gosto.
Uhum, sim, sim.
Mas eu não sinto falta, não. Eu acho que eu consegui fazer uma formação bem diversa desse jeito.
E eu faço essa pergunta porque eu acho que é uma pergunta que vem muito pra gente, né? Essa é a verdade, né? Pergunta se faria faculdade, não faria faculdade. E eu fico muito refletindo sobre isso. É porque é tipo aquele viés, né? Tipo, da galera que fala, ah, não compre casa, sempre alugue. Mas é sempre a galera que já tem casa, tá ligado? Que fala essas paradas. Então, o papo que eu vejo é tipo assim...
Sempre
não faça
assim,
faculdade.
Né, cara? O cara tem a mansão, né, velho? Tem a mansão do Gustavo Lima lá e tá falando, não, velho, alugar é muito melhor, cara. E tudo. Aí o cara tem um campo de golfe, velho.
Exato. Então, fica assim, eu tenho faculdade, então é muito fácil pra mim também dizer, cara, não faço faculdade, que não serve de nada. Mas, assim, eu gostaria de ter feito faculdade hoje, saca? Hoje, com a cabeça que eu tenho.
Com a maturidade de hoje.
Também penso nisso, velho. Uhum. Também penso nisso.
Exato, porque, porra, velho, acho que todo mundo aqui começou a fazer faculdade quando saiu do ensino médio. É, ensino médio não sabe nem se tu prefere, sei lá, Nesquik ou Nescau, tá ligado? Não conhece, tu precisa saber sua profissão.
É, mas assim, eu acho que se eu fizesse faculdade com a cabeça de hoje, cara, acho que profissionalmente seria muito bom, mas a diversão seria muito pior, porque hoje eu bebo quase nada, cara. Na época lá...
É, tem esse fator também.
É passar vergonha com os calouros lá, mano.
O jovem, quando você é jovem, é uma boa ideia, né? Você misturar, sei lá, Red Bull com vodka, né?
Tomar corote, cara.
É, né? No outro dia não tem problema, você não precisa levantar cedo. Você chega atrasado na aula e é esse mesmo.
Exato. Então, tipo assim, a dica que eu dou pra galera quando eu pergunto sobre fazer faculdade, essas coisas assim, é tipo pensar na faculdade aplicando alguma coisa que você quer ser no futuro, né?
Faculdade varia muito do que você vai fazer na área de dados também, sabe? Quando a gente fala de um cientista de dados que vai trabalhar como um cientista mesmo, eu acho que é difícil a pessoa conseguir ter uma exposição à área científica, conseguir ter experiência numa iniciação científica, fazer pesquisa e tudo fora de uma faculdade, no Brasil principalmente. Porque a gente não tem muito investimento em pesquisa em instituições privadas, né? Beleza, você pega lá 3M, tem um departamento de pesquisa cabuloso, mas tipo, não é muito tradicional assim nas empresas. Tem P&D? Tem, galera. Tem muita empresa que trabalha com inovação, a própria Hotmart, XP, qualquer uma empresa dessa tem muito departamento de P&D de inovação. Mas é diferente daquele departamento tradicional de pesquisa, né, que você vai aprender a escrever um artigo, vai aprender a metodologia científica, fazer um experimento.
Tipo que o Google, Spotify, Facebook faz lá nos Estados Unidos, né? Que
exatamente.
Eles investem pesadíssimo em pesquisa, né?
É, e todas essas grandes empresas nos Estados Unidos, elas são coladas numa universidade, né, cara? Os caras
têm
uma relação muito forte, assim, da parte de pesquisa com as universidades, né?
E, velho, isso tem uma coisa que eu queria muito ver no Brasil, era isso, porque, putz, é muito legal você ver a pesquisa acadêmica sendo aplicada à indústria, velho. É um dos efeitos mais legais que eu vejo, assim. Infelizmente, a gente não tem aqui.
Até mestrado profissional, tem outras coisas que tem muito mais lá fora do que aqui, né, cara? Se você fazer seu mestrado aplicando isso numa empresa, né?
É, e uma dica pros empreendedores que estão ouvindo aí, ou futuros empreendedores, nunca foi um momento mais propício para começar esse tipo de parceria, tá, gente? Porque as universidades hoje, aqui no Brasil, as que sempre produziram mais pesquisa foram as universidades públicas. E hoje falta muito financiamento. Sempre esse financiamento de pesquisa veio do governo, mas o governo tem mudado muito a política de financiamento das universidades. Então, as grandes universidades elas estão fazendo vários modelos de forma a incentivar as empresas a se aproximarem e financiarem pesquisa. E acaba que é uma responsabilidade nossa, porque se a gente não tomar essa responsabilidade nossa como empreendedores, né? E incentivar essa parceria entre instituições privadas e a academia, no longo prazo a gente vai sofrer muito. Porque a gente vai parar de produzir pesquisa, do pouco que a gente já produz, né? E vai faltar mais profissionais, porque os profissionais não vão buscar faculdade pública, vai faltar profissional especializado em pesquisa, enfim. Então, a hora é agora da gente voltar às empresas e também os profissionais voltar a olhar para a academia e falar assim, cara, como que a gente pode retribuir tudo que a gente colheu lá quando a gente estudou lá, né?
E aí, então, se você está buscando a parte de cientista de dados, eu acho que vale a pena pensar, assim, numa universidade, tá? Uma faculdade e tudo mais. Pode ser um curso tecnólogo, igual o Alan falou e tudo.
Eu fiz tecnólogo, tá? Pra te falar a verdade. O meu curso é tecnólogo.
É, eu acho que o tecnólogo, cara, super bem, assim. Ainda mais se você tiver com a mentalidade. E até tiver pessoas pra te guiar, né? Tipo assim, quando a gente começou, não existia o Data Hackers, por exemplo. Não existia a comunidade. Não tô falando nem de nós três. Tô falando assim, você não tinha um canal do Slack lá que você podia sair perguntando e pegar opinião de várias pessoas
diferentes.
E formar a sua própria decisão, né?
Exatamente. Mas... O tecnólogo, inclusive, lá, tem só um ponto que é muito importante nessa sua escolha, se você vai pegar um bacharelado ou não. Se você tem ideia de fazer carreira internacional, o bacharelado faz muito mais sentido do que o tecnólogo. tá? Porque se você quiser fazer um mestrado, um doutorado lá fora, o tecnólogo vai ser muito mais difícil para você conseguir. Perfeito. E algumas empresas preferem também bacharelados ao invés de tecnólogos.
Eu não sabia disso.
Lá, se não me engano, é chamado de associate degree, alguma coisa assim. Pode ter um peso na sua carreira se você tem...
Dependendo do caminho que você tá pensando aí, né?
Exatamente. Eu não me arrependo de ter feito tecnólogo, e muito por conta disso que o Alan falou, de ser muito voltado pra parte prática, é mais rápido, era o curso que tava à minha disposição, que eu morava num lugar que era difícil de ter acesso a faculdades federais e tal, e eu trabalhava ainda. E eu não me arrependo, sabe? Me ajudou muito na carreira, aprendi bastante.
Não, perfeito, Paulo. E aí você falou de mestrado, cara, que é um outro ponto importante também, né? A gente tem um exemplo de Estela na Hotmart, né? Quase todos os cientistas de dados lá fazem mestrado ou já fizeram mestrado. E não é uma coisa que a empresa pediu. Eu nunca pedi isso em entrevistas de emprego. Eu não tenho mestrado. Ninguém pediu isso, mas é uma coisa que naturalmente as pessoas vão buscando, porque você vai tendo acesso a um conhecimento. Até o Paulo tá fazendo mestrado, né? Então você vai tendo acesso a uma aproximação maior com a área científica, né? Com a metodologia científica e tudo mais, coisas que eu já falei aqui. Não ter uma faculdade pode ser uma barreira bem pesada, né, Paulo? Eu não sei direito, assim, quando eu fazia faculdade era bem difícil você entrar para um mestrado sem ter graduação. Eu sei que existiam alguns casos, tinha um cara lá que era super dotado, o cara fez mestrado antes de fazer faculdade e tudo, mas eu acho que é bem raro, assim, mano.
Sim. Tem cara que consegue pular direto pro doutorado da graduação também, né?
Eu já ouvi essas lendas, né? Eu nunca conheci os caras que fizeram isso mesmo.
Pra falar a verdade, eu não sabia nem que dava pra fazer isso, saca?
Dá. Se você tiver uma contribuição relevante durante o período acadêmico, em iniciação científica, você consegue pular direto pro doutorado.
Legal, legal demais.
Mas a área de dados não é só ciência de dados, apesar que muita gente acha que é, né, cara? Porque foi a profissão que ficou mais hypada primeiro. Mas a área de dados não é só ciência de dados e tá cada vez diversificando mais, né? Todo dia você vê surgindo uns nomes novos aí, a gente até faz piada e ri de alguns aí que vão surgindo e tudo. Mas pode ser que eles vão ser realmente cargos importantes nas empresas. Nada surge por acaso, né? Assim como na área de TI, surge um tanto de cargo que não existe mais hoje.
É, então, e gente... que estão ainda surgindo também, né?
E continua surgindo, né?
É. Exato. E o momento ainda é um momento de um mercado bastante aquecido, né? A gente tá falando de 2021. Hoje mesmo eu tava lendo uma pesquisa do site lá, o CIO, acho que vocês dois conhecem, acho que muita gente conhece, que eles estavam falando sobre as vagas mais difíceis de preencher, né, atualmente, né? Data Science, pra vocês terem noção, tá em duas posições. Tá em posição de AI, né, de Machine Learning, e qualquer coisa em Data Analytics. Então, aí a gente tá falando desde, não em uma escala de importância, tá, gente? Mas tô falando no range, mas desde analistas de negócio até engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, MLOps, tudo que é envolvido data em analytics tá sendo difícil de preencher hoje. Assim como outras áreas que estão crescendo bastante também, né, galera? Tipo, cybersecurity, DevOps, que tá muito,
governança,
muito forte.
Cara, eu acho que a governança vai crescer muito ainda. E assim, é porque a governança que eu tô falando aqui é bem diferente da governança de TI tradicional, né? Falando de governança,
exatamente,
de dados.
É outro rolê.
É outro rolê, total. Essa área aí não é só pegar um certificado de LGPD, não é isso que eu tô falando. Tô falando de, tipo, ter um domínio, igual o Alan falou, muito forte de ciência da informação, toda a parte de modelagem de dados, dicionário de dados.
De negócio também.
Conhecimento forte de negócio, né? De projetos, né? Porque é um grande projeto que você tem que estar sempre impactando as outras áreas da empresa, porque dados não é mais, assim, o time de BI faz tudo da empresa.
Eu acho que governança vai surgir muito forte e vai virar um perfil que é uma interseção de vários domínios também. Igual ciência de dados é a interseção de vários domínios, eu acho que governança vai crescer muito, bastante, porque, cara, os tipos de dados, o volume de dados que a gente vai ter nas organizações vão crescer cada vez mais, né? Os produtos de dados dentro das organizações também vão crescer. Então, eu imagino que deve surgir esse perfil misto de várias coisas aí que o Lars falou, sabe? Security, ciência da informação, computação, ciência dos dados também.
Modelagem de dados, né?
Modelagem.
Toda aquela parte que o BI antigo fazia, né? O analista de BI. Eu acho que a governança vai assumir uma parte boa, assim. Enriquecimento de dados, né? Tem muita coisa, assim, que tá com essa galera aí.
Galera. Então, momento de aprender e aplicar é agora, né, cara? O momento tá muito bom no mercado, né? Ainda mais com vagas remotas aí, as empresas começando vaga remota. Você que, às vezes, não tá num centro tecnológico muito grande, né? Tipo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, algumas cidades no sul, né? Curitiba, Florianópolis. É uma oportunidade pra gente que não tá nessas regiões de foco, né? Também aplicar pra essas vagas e aprender, né? Então, fica essa dica aí também.
Galera, mas eu acho que já ficou bem claro que hoje o papo não vai ser muito um guia, sabe? Tipo, vocês que estão ouvindo a gente, você vai ter que escutar opiniões diferentes, que a gente tem visões,
exatamente,
muito diferentes aqui.
Exatamente.
A gente exerce papéis diferentes nas empresas, né? Então o Alan, ele é empreendedor, o cara é dono da empresa e tem uma base muito forte na parte de engenharia de dados. Eu já tô na área de gestão há muitos anos, então eu já não tenho tanto aquela visão da operação assim. E o Paulo é um cara que tá no front, que tá liderando times, que tá fazendo mestrado e desenvolvendo e trabalhando muito pesado na parte de ciência de dados, né?
Tem uma pergunta até pertinente, assim, que pode ser importante pra galera. É que hoje você e o Alan estão em posições de gestão de pessoas, né? Você se prepara pra isso quando você tá começando? Tipo assim, eu quero chegar no nível de gerência, em ciência de dados. Isso é uma coisa que você se prepara ou uma coisa que aparece enquanto você tá ali na operação, criando coisa? Como é que é a sua visão disso daí?
Boa, a minha visão disso aí é bem controversa, tá, cara? Eu acho que muita gente não vai se identificar com a minha visão. Mas eu tenho que ser sincero com vocês aqui no podcast. Eu sempre acreditei muito que liderança é uma coisa que é muito mais de dentro pra fora do que de fora pra dentro. Sei lá, pensa num time de futebol. O cara que é o líder do time ali, não é porque você deu uma abraçadeira de capitão pro cara que ele vai ser o líder daquele time. Tem pessoas que, nos momentos de perrengue da equipe, no dia a dia, nos momentos de necessidade de apoio, de juntar o time, essas pessoas vão exercendo papel de liderança, mesmo sem ter o cargo, mesmo sem ter abraçadeira de capitão e tudo, e vão sendo reconhecidos pelo grupo como líder. Eu não acho que líder é o cara mais experiente do time. Eu não acho que líder tem que ser o cara que ganha mais. Nada disso, tá? Tipo, a minha visão sempre foi de, cara, liderança é um cara que tá ali pra servir o time. Ele tá ali pra trabalhar pelo todo.
Mas experiência ajuda também, né? O líder não precisa ser o cara mais experiente. Mas com certeza, quanto mais experiência você tem, inclusive em papéis que você, porventura, seja o líder, um melhor líder você se torna.
Perfeito, perfeito, Alan. E aí, eu vejo muita gente, por exemplo, a pessoa faz uma pós em gestão e já acha que ele é um gestor, entendeu?
Exatamente, nossa, falou
isso
tudo.
Pra mim é um dos erros mais que as pessoas mais cometem, que é tipo assim, cara, se você vai fazer uma pós em gestão, tenta aplicar aquilo no seu dia a dia. E que a empresa, ou que as pessoas, né, muito mais importante que a empresa, as pessoas vão te reconhecer como líder. Então, muitas vezes a pessoa faz a pós e já cobra, assim, eu quero ser líder, eu tenho uma pós em gestão. Eu tenho
MBA aqui, filho, cadê meu...
Tipo isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que dá pra se preparar pra ser líder. Tipo assim, você tem várias soft skills que você tem que desenvolver, por exemplo, oratória, comunicação, gestão de projetos, gestão de processos, entendimento de negócio, a própria parte de team building, que você tá sabendo como é que faz a gestão das pessoas mesmo, de gestão dos times, e entender muito profundamente da área de negócio, cara, porque eu não sei vocês, mas eu não gosto muito de trabalhar com liderança que não entende nada do que ele tá cobrando, sabe? Igual eu falei, ele não precisa ser o cara mais experiente, não precisa ser o especialista do time, mas tem que ter um entendimento bom daquela área de negócio ali, senão é bem complicado. E assim, eu falo por mim, sabe? Eu já fui coordenador de tradutores e eu não sou um cara bom em tradução, não sou um cara foda em linguística nem nada. Então eu só cobri aquele gap ali até a gente encontrar uma pessoa pra fazer esse papel. Sem dúvida, tem pessoas muito mais preparadas que eu naquilo ali e eu não me achava o melhor líder naquela situação.
É, esse exemplo do Lages é uma das características mais importantes para você se tornar um bom líder, que é autoconhecimento. Então você tem que entender onde que você vai, quais são os suas limitações, suas barreiras. Um ótimo líder se conhece muito bem mesmo, ao ponto de entender, por exemplo, não deixar o ego, que muitas das vezes em excesso atrapalha demais, falar que você vai fazer...
também, né?
É, falar que você precisa fazer, você precisa liderar, entender e dominar tal assunto. Não precisa. Um ótimo líder, ele sabe identificar os gaps dele e, se tiver recurso disponível, trazer esses recursos, trazer pessoas para cobrir esses gaps, né?
Olá, você falou que faria muita coisa diferente aí, né? Na sua carreira aí, enquanto tava estudando, enquanto tava aplicando ali para começar na área. O que você faria de diferente, assim, que você acha que vale a pena mencionar pra galera?
Não, cara, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que eu faria diferente é a forma de execução, assim, sabe? Como executar ciência de dados, como fazer isso na prática. Eu lembro que quando eu tava no começo da faculdade e tudo, muitos professores e até colegas, né, tinham preconceito com linguagem de programação para ciência de dados. Então, na época nem chamava ciência de dados, mas de linguagem de programação para trabalhar com análise de dados, limpeza de dados, modelos estatísticos e tudo mais. E aí, o recurso que tinha na época eram diversas ferramentas proprietárias, né? Tinha algumas open source também, mas eram muito ruins também. E eram ferramentas para você não precisar escrever código em R, código em Python ou na linguagem que você preferisse. Isso eu faria muito diferente. Tipo, se você estuda numa faculdade que tem isso, que o professor usa tal software para ensinar, não tem problema, faz seguindo o professor. Mas no seu tempo livre aí, no seu tempo de estudo, faz tudo o que você tá fazendo no software, refaz em código, entendeu? Isso pra mim, eu acho que é a primeira coisa que eu faria diferente. Eu não ia brigar com o professor pra ele ensinar a linguagem e tudo, porque eu acho que o aluno é um pouco o lado mais fraco dessa corda aí. Eu faria meus estudos todos na linguagem que eu escolhesse, que eu achasse melhor aí.
É, eu acho que é uma coisa que é consenso entre nós três aqui, acho que muita gente também na própria indústria, né? Que, cara, vai trabalhar com dados, tem que saber programar, né? Não tem como fugir disso, né?
É, cara, muito difícil fugir disso. O que que você acha, Alan?
É, eu acho que você precisa ser o asa, assim, do desenvolvimento, saber TDD e caramba 4 lá de modelagem de orientação a objeto. Mas você precisa saber desenvolver e você precisa saber o mínimo de boas práticas para desenvolver um código legível. Cara, até as ferramentas hoje, todas as plataformas, elas sempre te dão uma abertura para você utilizar código. E quando você utiliza código, o seu poder, assim, vira master, né? É igual Homem-Aranha com a armadura lá que o Iron Man deu pra ele, que tem pata e tem tudo e que sobrevive no espaço, entendeu? Saber programar te dá essa
cara,
super armadura.
Cara, o Power BI, você pode colocar R e Python, cara.
Pois é.
É isso aí.
Não, até aquelas ferramentas mais antigas de BI tradicional, Talend, Pentaho,
você
consegue embutir um código de todas as linguagens lá. Eu lembro que Talent, se eu não me engano, aceitava Java. Você conseguia botar uma classe lá, um jar, que você desenvolveu para rodar e fazer um ETL, né?
Ô, Alan, e você é o cara que veio do .NET aí, né? Que o cara começou com .NET aí.
Eu vi.
Você escolheria o .NET ali como linguagem ali de escolha para começar, ou você iria para uma outra linguagem para aprender data science?
É, sim, né? Não tem nada contra .NET, C Sharp.
Ufa, não vamos perder nossos fãs
porque,
aqui que gostam
assim,
de .NET.
É, me alimentou durante anos, né? E eu realmente gosto de C Sharp, do poder que o .NET dá para o C Sharp. Mas, para dados hoje, é muito pouco utilizado. Você já tem algumas linguagens que são muito bem aceitas no mercado quando você vai falar em dados, né? Eu não focaria igual eu tive que focar, por questão do meu próprio trabalho, em .NET, em C Sharp em específico. Mas como eu tenho background forte de engenharia de dados e de computação, eu me manteria, talvez, na primeira linguagem para aprender Python, lógico, porque aprender a programar com uma outra linguagem difícil vai ser um obstáculo muito grande. Então, Python para começar, mas para aprofundar eu iria para o Java ainda, porque...
Não, Scala, sério? Java ao invés de Scala?
O Scala é a linguagem que eu mais gosto de programar hoje, mas ela é um Java mais difícil ainda, porque assim, você pode fazer tudo, entre aspas, tudo que você faz no Java, você pode fazer em Scala também, apesar de não ser a melhor prática. O Scala é muito poderoso, né? Mas eu iria em níveis. Então, eu começaria com Python, porque, assim, você aprende a programar em uma semana com Python. Programar só, né? Você não aprende boas práticas de desenvolvimento, mas você aprende a programar em uma semana. Com Java, aí você aprende boas práticas. Porque você fazer um bom código em Java, você precisa saber o mínimo de boas práticas de desenvolvimento. Aí depois, talvez, eu iria para Scala, porque aí Scala você pode fazer tudo que você faz no Java, e aí você expande também, porque Java é uma linguagem orientada a objeto, que é um tipo de paradigma que a gente fala, né? O Scala, ele é feito sobre o Java, então o Scala, ele compila basicamente sobre a JVM, que é a Java Virtual Machine. Mas só que o Scala, ele abre as portas do Java, que não é só orientação a objeto, mas o Scala é uma linguagem funcional, que é um outro paradigma. Então é como se fosse a cebola, né? É melhor você aprender ali no core, ali nas primeiras camadas, que ainda é pequena, são poucas camadas, para depois você ir para as diversas camadas, né? Começar de uma escala de início vai desanimar muita gente. É melhor começar do mais básico, do mais fácil.
Lá, você escolheria o R ainda como primeira linguagem para aprender?
Bom, pensando assim, como um cientista de dados, tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante de saber uma linguagem, né, que tá implícito, que é deixar seus estudos reproduzíveis, sabe? Eu acho que muita gente abre mão disso. E não é só saber uma linguagem, né? É você saber uma linguagem e ter boas práticas, né? Então você tem que ter práticas de versionamento, tem que ter práticas de legibilidade do código e ver as boas práticas que as pessoas usam mesmo, né? E isso é uma dica de carreira que ninguém vai te falar isso, tá? Mas quando você deixa seus estudos reproduzíveis, quando você deixa suas coisas automatizáveis, você consegue fazer outras pessoas fazer o seu trabalho, tipo, te ajudar no seu trabalho ou repassar o trabalho para outras pessoas, ensinar seu trabalho para outras pessoas, né? E tem uma coisa que ninguém fala sobre a carreira, é que A forma mais fácil de você crescer na carreira é você deixando pessoas preparadas para fazer o que você faz hoje. Muita gente deixa de promover pessoas porque não tem ninguém para pôr no lugar daquela pessoa ali, sabe? Ou deixa de dar uma oportunidade numa empresa, essas empresas grandes, né? Que tem muitos setores e tudo. É, deixa de dar uma oportunidade da pessoa ir para uma outra área lá que tá bombando porque não tem ninguém que vai fazer o trabalho dela ali.
E para muita gente isso é ultra contra-intuitivo, né? Porque muita gente quer falar, não, eu vou... É o famoso pano preto, né? O cara bota o pano preto em volta. Não, isso aqui eu não vou só passar pra ninguém, isso, porque né? Só eu que sei fazer, com medo de perder o emprego dele.
É, exato, o que eles falam lá dos desenvolvedores COBOL lá, que o cara tem cara que, tipo assim, os caras, depois que aposenta, as empresas vão atrás deles pra contratar eles de novo, né, cara? Porque não tem ninguém mais sabe aquilo, sabe?
Exatamente.
Então, o cara garante o emprego dele pro resto da vida, né? Mas, tipo assim, mas pensando no mercado atual, pessoas que estão entrando no mercado agora e tudo, você ser substituído é uma coisa boa pra sua carreira. Você vai conseguir alçar desafios maiores. E pensando em linguagem, eu como estatístico, o R é uma linguagem bem tentadora pra quem começa na área de dados. Primeiro, eu vou voltar a desmistificar umas lendas que todo mundo sempre fala, mas dá pra subir algoritmo em produção em R tranquilo.
Assiste o episódio de linguagem R que a gente fez aí com cursos R com a...
É, com o Atos e a Gabriela, né, cara?
É, com o Atos e a Gabriela de Queiroz.
Eles desmistificaram vários disso. Vai lá e ouve esse episódio de novo, se você ainda tem dúvidas disso. Então, dá pra fazer isso tranquilo. Mas, eu aprenderia os dois, tá? Eu aprenderia R e Python. Eu poderia até ter um foco maior em R e tudo, mas pelo menos o básico do Python, conseguir pegar um notebook, ler ele, reproduzir ele, fazer pequenas alterações, no data wrangling ali principalmente, ou numa visualização de dados, eu acho importante, porque muitas vezes você não saber Python pode ser uma barreira na sua carreira, e é uma coisa tão fácil. Não tô falando que linguagem Python é fácil, tá, gente? Mas, tipo, você saber o básico, saber ler o código, saber fazer pequenas alterações e mexer em código, é uma coisa tão fácil do ponto de vista de programação que é uma barreira que você não precisa ter, entendeu? Igual eu falei lá que você pode fazer aula aprendendo num mini tab reproduzindo em Python, você pode fazer um código em R e reproduzir ele em Python e aprender a jogar com os dois pés ali, sabe? Porque, de certa forma, para entrar na área de tecnologia, o Python pode ser barreira em algumas empresas. Porque, às vezes, tem um time que todo mundo só programa em Python. Aí os caras nem vão te chamar pra entrevista porque você domina R e não sabe nada de Python, entendeu? Então ter essa carta na manga eu acho importante, assim. Principalmente pra quem tá começando, tá com tempo pra disponibilizar, pra aprender, pra gastar nisso.
É, eu sou um defensor também do Python e R pra aprender, que eu acho que são duas linguagens que elas não são ou um ou a outra, né? Você pode aprender as duas e ter pelo menos o conhecimento básico que o Lacho falou, é muito importante. Eu também escolheria o Python, igual o Alan, eu escolheria o Python como primeira linguagem, que eu gosto muito do Python por causa da versatilidade dele, né? Python é uma linguagem que você faz desde aplicação web e jogos até, né, modelo de machine learning e robôs e, enfim, eu gosto muito dessa versatilidade. E isso aí é um ponto nos dois, né, tanto no R quanto no Python, que graças à distribuição Anaconda, por exemplo, é muito mais fácil você começar a mexer com Python hoje, sabe? Ah, baixo aqui o Anaconda, instalo na máquina e já começa a mexer. Você não tem que ficar se preocupando com o ambiente, com coisas desse tipo. E o R, né, tem ali o RStudio, que também consegue encapsular muito bem isso, né? Acho que talvez até melhor do que o Anaconda, porque, tipo, o RStudio faz absolutamente...
Eu acho bem melhor que o Anaconda, cara, já usei os dois, assim, já tem algum tempo, assim, né, que eu não mexo, né? Mas eu usei os dois, eu acho bem melhor que a Anaconda. E o RStudio funciona com Python também, tá?
Exatamente, funciona com Python também, tem esse detalhe.
O RStudio é uma plataforma de desenvolvimento, né? Então...
É, cara. Vários pacotes aí, tipo assim... É porque no R a galera chama as libs de pacotes, né? Mas vários pacotes aí e libs que o RStudio desenvolveu são referência e foram reproduzidos em outras linguagens, né?
Paulo, agora falando de estratégias para aprender, Paulo e Lages, o que vocês pensariam hoje para não ter que ficar preso a essas, tanto a cursos que a gente já falou, né, faculdades, quanto a esse mar de informação que a gente tem disponível hoje? Como é que você começaria, Paulo?
Vai ser legal, né, porque tem tanta coisa para aprender data science, né, que às vezes a pessoa, por ter essa quantidade absurda de opções, você não sabe o que aprender, né? Putz, eu tenho que aprender desenvolvimento web primeiro para fazer minha API, para ficar fazendo, disponibilizar meu web service ali, minha aplicação. Eu tenho que saber primeiro machine learning, estatística e tal. Eu, quando comecei a aprender, usei uma estratégia que eu recomendo fazer hoje, que eu acho bem interessante, que é, cara, pega uma empresa que você gosta, sabe? Uma empresa que você gostaria de trabalhar e que preferencialmente tem uma vaga aberta de data science hoje. Uma coisa que eu fiz e que eu recomendo é abre essa vaga de data science e vê o que essa empresa pede pro candidato. Ela tá pedindo o quê? Python, R, ela tá pedindo saber SQL, saber estatística, machine learning. O que de machine learning ela tá pedindo? Tá pedindo pra você saber deep learning, modelo supervisionado. Ela tá pedindo pra você saber criar REST API, saber usar Django, saber usar Flask. Porque isso ali é o seu norte. A partir de agora, isso aquilo ali é o seu norte, o seu objetivo que você quer alcançar. Eu quero aprender Data Science pra poder trabalhar um dia na Hotmart. Aprender pra poder trabalhar um dia no Data Sprint. É, deixa eu pegar uma empresa que saindo da nossa bolha aqui.
Cara, Spotify, Nubank.
Spotify. Até Netflix. Internamente aqui no Brasil, né? Eu gosto muito da Magalu também, é uma empresa legal que você pode conhecer o trabalho também. Então, assim, pega uma empresa que você queira, tenha vontade de trabalhar um dia, olha lá o que eles estão pedindo nas vagas e começa a aprender a partir dali, sabe? Pega ali, começar do básico. Qual a linguagem? Ah, é Python. Ah, Machine Learning, estatística. Beleza, vamos começar a mexer nisso, né?
É, se você já está mais inserido na área, tem um conhecimento já de programação, por exemplo, tem muito projetinho disso já na internet disponibilizado, né? Que pegou centenas de vagas no LinkedIn e listou os conhecimentos que mais eram pedidos. Então você consegue até reproduzir esse banco de dados aí, fazer o scrapping lá do LinkedIn, por exemplo, ou de algum site de vagas aí importante.
O Sr. Neck, cara, o Sr. Neck fez isso na competição do Kaggle dele lá, que ele ganhou, lembra? Que ele pegou os dados de skills do Kaggle e comparou com o do Glassdoor.
Exatamente. No Kaggle tem vários desses, cara. Tem vários desses. Tipo, skills mais pedidos em data science. E já tem os datasets prontos, então você já pode até testar, analisar os dados daquilo ali pra sua própria carreira, tá? E aí vocês me lembraram até de uma coisa que eu fiz lá no início da minha carreira, velho, e que tem tudo a ver com data science, hein? Eu sempre fui gordo, né, cara? Eu sempre fui acima do peso. E teve uma época, isso em 2010, sei lá, cara, eu tinha que emagrecer, eu precisava emagrecer, tava com um problema de saúde e tudo mais. Minha rotina de exercício, balança e tudo, eu anotava tudo numa planilha, tipo, todo dia, três vezes por dia, pesando em horários diferentes e tudo. E depois eu consegui criar até um modelinho daquilo ali pra entender, assim, pra mim é mais importante fazer exercício três vezes por semana do que fazer todo dia. Um dia de descanso me ajuda. Então, óbvio, de uma forma super empírica, né? Tipo, não é um modelo validado cientificamente, que eu não vendo a minha dieta na internet, não, tá, cara? Mas aquilo funcionou pra mim por muito tempo.
Legal, cara. Acho que é uma dica muito de focar o seu aprendizado em algo que você curte, né? Por exemplo, você ali tem a parte da sua dieta, mas, por exemplo, um gosto que é muito, muito grande do brasileiro, que é o futebol. Né? Cara, começa a pegar projetinho relacionado ao futebol. Pega um dataset de futebol lá no Kaggle, começa a fazer umas análises, começa a criar alguns projetinhos que você vai estar aprendendo, aplicando algo que você gosta, né, Alan?
Sim, com certeza. É um caminho mais divertido, né? Lógico que tem muita gente que gosta de ir na aula, de sentar e ver um professor explicando. Buscar um projeto de alguma coisa que você gosta, que te interessa, é um incentivo a mais para você fazer esse aprendizado, melhor ainda para as pessoas que às vezes já têm um emprego ou que já têm uma atividade principal, né? Porque é muito difícil você arranjar um tempo depois de, sei lá, 8 horas de trabalho, mais X horas de trânsito, X horas de outras coisas, e aí você ainda tem que estudar. Então procura alguma coisa que seja de interesse. E hoje a gente tem tanto dado disponível que pessoas inclusive pessoas que gostam ou que trabalham com essa área aí, com futebol, com filmes, séries, com jogos, eles coletam e disponibilizam para análise. Então, até para engenharia de dados, um dos melhores projetos que você pode fazer é justamente coletar, processar e armazenar e disponibilizar dados de uma fonte que você interessa, né? Não precisa ser grandes volumes de dados, né? Mas só de ser coletar uma API, de você baixar dado que às vezes, cara, tem muito dado público aí, muito dado de empresas que liberam também, né, que não seriam públicos assim, mas de fácil acesso, que estão em PDF, que estão em site, então coleta esses dados, estrutura, organiza, faz uma arquitetura usando ferramentas que...
Não, dado do governo, cara, dataset de Bolsa Família, dataset de...
Pois é.
Tem muita coisa legal de dado governamental e é um dado bom pra você trabalhar nela, que é bem sujo, é bem difícil de tratar,
é mal, cara, formatado. E assim, e isso é o que acontece no dia a dia das empresas, no dia a dia dos projetos, dos produtos. Então, cara, isso se é você pegar uma bomba dessa, entre aspas, né, e desativar, você mostra que você é um cara bom, né, você é um cara que sabe desativar uma bomba dessa, e isso é o que as empresas procuram, pessoas que sabem resolver problemas diversos.
Ainda tem um bônus nisso aí, né? Eu conheço pelo menos 3 ou 4 pessoas que esses projetos de diversão do fim de semana e projetos que a pessoa fazia com algo que ela gostava se tornou uma empresa, se tornou um negócio.
De monetização, né?
E muita gente, tipo assim, tem alguns casos que a pessoa ganhou muita grana. Sei lá, vou dar um exemplo. A pessoa ama carro. Então tudo dela é carro, tudo. Faz uma análise de dados baseada em carros. Monta um banco de dados com informações de carros. Cara, isso tem muito mercado pra isso, demais, sabe? Tem muita empresa precisando. E tem muita gente que pagaria para ter acesso a esses dados já tratados, analisados e tudo mais.
É, um modelo de precificação, se você isso deve aí ou não comprar o carro que você quer agora, se você compra ele usado de qual ano. Cara,
se ficar com base na foto do carro, né?
Nossa, dá pra
brincar,
cara, mesmo. Cara, dá pra fazer muita coisa.
Fazer muita coisa. Eu já vi muito projeto virando realidade nessa área de carro, na área de imóveis, na área de futebol, apostas esportivas também. Então...
Tem aquele seu amigo lá do Cartola, não tem?
É, cara, eu não tenho dois amigos de Cartola, cara, que o principal business deles, então, tipo assim, a principal fonte de renda dos caras é um site que faz estatísticas de Cartola e faz recomendações para escalação de times e cobram por mês para a pessoa ter acesso a uma escalação diferenciada ali.
Legal demais.
Muito maneiro. Um ponto até importante sobre essa parte de como aprender também, pessoal, que acho que foi um foco muito importante para o meu aprendizado, que foi identificar um tipo de conteúdo que se adeque ao meu tipo de aprendizado. Vou dar um exemplo aqui. Eu era um cara que odiava programação. Odiava, detestava
que
programação.
Isso?
Eu odiava a programação. Eu levo até
sério,
botar aquele...
Você odiava programação. Eu odiava estatística. É só você odiar o que você vai mexer. Você vai ficar bom depois do tempo.
Exatamente. Mas tipo assim, sabe o que eu descobri, Laje? Não sei se foi o meu caso ou o seu. Mas eu descobri que eu não odiava programação, eu odiava a forma como as pessoas me ensinavam programação. Porque as pessoas não gostam de estatística, porque as pessoas não gostam de matemática. Porque é ensinado de uma forma chata, ou de uma forma que a pessoa não consegue absorver aquele tipo de... Exatamente.
Demais. Disciplinas de faculdade, cara, assim, de ciclo básico, por exemplo, GAAL, né? Que é Geometria Analítica e Álgebra Linear.
Nossa, se... com som só de você falar.
Cara, se os professores das universidades trouxessem as aplicações de GAAL que são utilizadas hoje no mundo de dados para fazer modelos de clusterização, para fazer decomposição de dimensões, cara, ia ser muito mais interessante. Mas não, fica lá só mexendo com matriz, falando de matriz como se fosse só uma representação numérica, cara, tem que trazer para a realidade. As pessoas ficam mais animadas quando ela tem alguma coisa palpável do dia a dia dela para ela aprender a usar a teoria, né?
Tem diferentes formas de aprendizado, tá? Eu vou ilustrar rapidamente três aqui, mas eu vou deixar linkado no nosso post, um conteúdo mais detalhado. Mas, por exemplo, o meu tipo de aprendizado, que é aprendizado chamado sinestésico, que eu acho que é muito do que os meninos têm aqui também. Muita gente tem esse tipo de aprendizado. Que é o aprendizado mão na massa, cara. Você aprender aplicando alguma coisa bem prática ali. Que aí você vê, ah, tá, então é assim que funciona. É por isso que dá errado. Por isso que eu tenho que fazer pra consertar. E, putz, programação pra mim foi a mesma coisa. Tipo assim, eu chegava lá, eu pegava um vídeo no YouTube de um cara falando. Ah, programação, você tem que saber uma variável é tal coisa. Que vai alocar um espaço na memória, sei lá o que, sei lá o que. Eu dormia, cara, não conseguia. Aí, por exemplo, eu chegava num site tipo DataQuest da vida. Que você tinha lá, eles davam um enunciado de um exercício e do lado tinha um console pra você digitar o comando Python, pra você ver exatamente o que você tá digitando ali na hora, saca? Putz, pra mim abriu a cabeça, falei, caraca, velho, isso aqui que é que toca a programação não é tão ruim assim não, sabe? Então esse aprendizado sinestésico é muito disso, mão na massa. Tem outro aprendizado que é o aprendizado auditivo, que é o cara que ele aprende muito simplesmente do fato de ouvir. Então é a pessoa que aprende muito por audiolivro, por podcast, é a pessoa que simplesmente o fato de estar prestando atenção, ela consegue absorver o conhecimento, é aquela pessoa que se incomoda com barulho que atrapalha a concentração dela. E por fim tem o aprendizado visual, né, que é a pessoa que ela consegue aprender a partir de diagramas, a partir de desenhos, quando alguém escreve alguma coisa no quadro, quando alguém apresenta um slide, ela consegue absorver bem aquilo. É a pessoa que se distrai por elementos que não são do aprendizado, né? Tipo, o professor tá lá escrevendo alguma coisa no quadro, aí, sei lá, tem uma televisão ou alguém fazendo bagunça na sala de aula, assim, que não consegue aprender. Então, essa primeira dica que eu daria nesse ponto é, tipo assim, identifica qual é o seu tipo de aprendizado. Porque sabendo isso, você vai conseguir saber que tipo de conteúdo você precisa consumir, sabe?
Não, Paulo, isso até me lembrou, cara, que tinha muita coisa que eu não gostava nas matérias do curso e da forma como o professor ensinava. Vamos supor, matéria que eu tomei pau, porque eu não entendia nada. Tipo assim, às vezes eu não tinha conhecimento nenhum daquilo ali. E depois eu fui pegar um livro pra ler, não aqueles livros de faculdade, aqueles livros grandão, assim, tô falando um livro paradidático mesmo, livro de história mesmo, sabe? Que falava da mesma coisa. Então, na nossa área tem muito disso, né? Você tem livros... best-sellers aí, que falam de probabilidade, falam de matemática, falam de estatística, falam de como o cérebro funciona, né, se você quiser ir mais pra área de AI mesmo e tudo, e abordam de uma forma muito, muito, muito diferente, sabe? E pode abrir sua mente pra, tipo assim, cara, olha só, pelo menos pra mim funcionou assim, abriu muito minha mente. Depois que eu peguei esses livros, tinha uma época que eu lembro direitinho que, tipo assim, cada salário que eu ganhava, eu comprava um livro, não importava qual. Eu procurava um livro e comprava e colocava na minha estante lá, porque eu sabia que eu ia aprender muito mais dessa forma do que dentro da faculdade, sabe?
Muito bom. Qual as outras dicas que vocês têm aí, estratégias que as pessoas podem usar? Eu tenho uma boa, mas eu quero ouvir de vocês também.
A gente falou sobre aprender na prática. Então, uma forma de aprender na prática com alguma coisa que você gosta é criar um portfólio. Criar um portfólio de projetos, cara, isso aí vai ser sua porta de entrada para o mercado. E aí, a partir do momento que você consegue sua primeira vaga na área de dados, ninguém te segura, né? Só você continuar trabalhando e aprendendo cada vez mais, que é uma coisa inevitável. Então todo mundo aqui, eu, Lages e Paulo, apesar de anos na carreira de dados, a gente não vai parar de aprender, a gente tem que continuar aprendendo se a gente quiser continuar na área, né? Continuar trabalhando na área. E uma das melhores formas de fazer isso é você criar projetos, né? Se você vai criar projeto, por que você já não junta esses projetos num portfólio?
E, pessoal, repara que esses projetos é bem parecido com o que a gente veio falando aqui ao longo do episódio. Então, quando a gente falou projeto de carro, projeto de futebol, projeto de dados públicos, é só você pegar esse projeto do início ao fim que você fez para cumprir um objetivo X que você determinou lá e pôr isso num GitHub, por exemplo. Colocar isso numa forma que você consiga mostrar para as pessoas, você consiga fazer as pessoas acessar aquilo ali por um link, sabe?
Uhum. Oh, isso é sensacional. Cara, meu primeiro emprego foi graças ao meu portfólio. A empresa que me achou, um abraço aqui pro Vinícius Coimbra aí.
O Vini.
Não, o Vini que trabalhou com liderou a gente, né, Alan? Cara, a gente
o Vini foi um catalisador da comunidade aí, né?
Ah, exatamente. Foi sim, exatamente. E, cara, ele me achou pelo meu portfólio, véio. Achou meu blog lá, os posts que eu fazia. E, cara, isso catapultou minha carreira, essa é a verdade. Porque um círculo virtuoso, sabe? Você vai alimentando ainda mais, você trabalhando, você vai aprendendo mais, vai tendo uma maturidade maior, vai criando projetos mais complexos. E isso, consequentemente, empresas maiores, empresas vão conseguir te achar por aquele trabalho que você está fazendo. Então, cara, não subestime o poder que o portfólio tem, crie seu portfólio. E é isso que o Lages falou, você não precisa criar o seu site do zero, configurar um WordPress gigante lá. O meu portfólio, primeiro meu portfólio começou no Medium, até hoje é no Medium o meu blog, e eu fiz o meu site em Wix, velho, usando o Wix com o meu portfólio, usando nenhuma linha de programação.
E fica bom.
E fica bom, tem o GitHub também, o GitHub Page.
Fica melhor do que muita página aí que a gente tá pagando 10 mil reais pra o sobrinho fazer.
Exatamente, cara, exatamente. E galera, lembrei de uma dica aqui e eu acho que isso aqui é muito pertinente pra galera que tá começando na área. Eu acho que não é uma boa ideia você, como um profissional júnior em dados, ir pra uma empresa em que você vai ser o primeiro profissional de dados dela.
Perfeito.
Eu acho que
isso aí é polêmico, né, cara?
Mas é até polêmico.
Isso é uma outra dica de você colar em pessoas que já têm experiência, né?
Exatamente.
Exato. Cara, o Júnior, ele é uma pessoa que precisa de um suporte mais sênior. Não no sentido assim, cara, você não vai conseguir fazer isso. Mas no sentido de orientação mesmo. Olha só, isso aqui que você tá fazendo, você tá resolvendo um problema, mas olha só uma coisa que você poderia fazer para, às vezes, tentar melhorar isso. E a troca de conhecimento também, né? O Júnior vai poder ensinar muita coisa nova pro sênior também, e o sênior pode trazer aquela carga de experiência para poder orientar a pessoa. E quando você é o primeiro profissional de dados, cara, você vai fazer absurdamente tudo e não vai focar em nada, sabe? Você não vai conseguir desenvolver uma habilidade específica. Às vezes você vai precisar ser tão disperso que você vai fazer trabalho de dados, você vai fazer trabalho de front-end, back-end. Não que isso seja ruim, você está sendo bem multidisciplinar e tal, mas quando você está no começo da carreira, você não vai conseguir aprofundar em nenhum desses pontos.
E desperdiça então, muito tempo também, né? Quantas horas que a gente perde quando o erro não tá fácil de achar no Stack Overflow? É muita hora de pesquisa, exatamente, cara. E quando você tem uma ou várias pessoas mais sêniores no time para te ajudar, essas pessoas, elas provavelmente já passaram por aquele problema ou elas já têm uma skill tão avançada de resolução de problema que ela vai te dar um caminho que em minutos você resolve. E o seu tempo é muito precioso na capacitação.
E quando você é o sozinho lá no time, né? Só você naquela empresa e tudo, tem um fator que você começa a fazer tudo, fazer de tudo, né? Você fica muito, muito generalista.
verdade.
E acaba, assim, é comum essas pessoas ficarem muito, que a gente fala que Minas é gambiarra, né? Como ela é pedido por muitas coisas diferentes o tempo todo, não tem tempo de se aprofundar naquilo ali, a pessoa acaba fazendo aquilo da forma mais rápida que ela encontra, que não necessariamente é a melhor forma, né?
Exato. Uma dica que eu dou, né, como o Laje falou, é polêmica, tem gente que não vai concordar comigo, mas eu, se eu sou uma pessoa júnior, eu preciso ter um suporte pra desenvolver na minha carreira. Uma pessoa mais sênior, e muitas vezes não precisa nem ser um outro cientista de dados ou analista de dados, mas uma liderança que vai estar ali te ajudando e te orientando, sabe? Por exemplo, uma liderança em dados ou...
Um desenvolvedor mais sênior.
Um gestor mais... de pessoas muito bom pode te alavancar. Exato. Também, né, cara?
Perfeito, perfeito. Exemplo perfeito. Então, uma dica que eu dou também pra esse ponto.
Mas tem que estar ali perto mesmo, né? Porque acontece muita criação das áreas de dados novas, cria a área, aí fala, ah, você vai reportar pra tal cara, tal líder, ou tal mina, tal líder. Aí... a pessoa tá muito preocupada com outros problemas de outro time e não te dá suporte. E aí não dá certo, né? Você precisa de uma pessoa que realmente vai ter um tempo pra te apoiar.
Eu como exemplo mesmo, sabe? Quando eu comecei lá na Max Milhas, eu fui o primeiro cientista de dados no time da Max, mas tinha o Vini, que era um cara absurdamente foda, que me ajudou em tudo que eu precisava, sabe? Tipo assim, eu chegava, dava uma solução tipo totalmente over-engineering, saca? Deixar ele falar assim, cara... Já pensou usar isso daqui? Minha cabeça explodiu. Eu falei, caraca, velho. Faz todo sentido isso, sabe? Então, eu, no primeiro ano, cara, que eu comecei na área, tendo esse suporte, eu aprendi muito, cara. Mas muito mesmo. Porque tinha uma pessoa ali que tava me ajudando nesse ponto, sabe?
É, e assim, Paulo, o Vini não era cientista de dados na prática, né? No dia a dia. Mas ele era um cara com profundo conhecimento na área de dados, né?
Exatamente.
Então, isso é uma coisa importante também. Às vezes o seu líder vai ser um engenheiro de dados muito bom e, tipo, isso vai te ajudar muito a te alavancar, vai resolver vários problemas que você nem imaginava e vai te orientar como solucionar, né? Vai trazer uma visão da outra parte da área também, que é tão importante, né? Eu acho que a galera não precisa se preocupar de, tipo assim, o meu líder tem que ser o mesmo cargo que eu, sabe? Tipo, tem que tomar muito cuidado com isso. Tão importante quanto não ser o primeiro cara, se você for júnior, não ser o primeiro na empresa, é você ir para uma empresa que já tem uma maturidade mínima na área de dados, sabe? A menos que você seja um cara sênior, né? Que é óbvio, tipo assim, se você é um cara muito sênior, você vai lá para implantar uma área e tudo, é outra história. A gente tá falando mais de começo de carreira. Então, se você tá no começo da sua carreira, é muito importante você tentar pegar o background dessa empresa em dados. Então, ver os profissionais que estão lá hoje, que conhecimento que eles têm, o que, que eles sabem, né? Então, ver as tecnologias que essa empresa usa. Eu já trabalhei em empresa que eu não tinha acesso a nenhum software de analisar dados. Não tinha acesso a nada. Só Excel. Então, imagina hoje eu cair numa empresa que eu só posso usar o Excel e que me proíbe. E assim, a gente no bate-papo lá com o Atos lá também, ele falou um pouco disso, né? De tipo assim, de que tem algumas empresas que proíbem o uso de algumas tecnologias, de alguns softwares e tudo mais. Então, como que você vai conseguir... aplicar o que a comunidade está fazendo, o que você está aprendendo, o que você está vendo no curso e tudo, se você não tem acesso a nada, né? Esse ponto é importante. E muita empresa entra na moda, né? Tipo assim, eu preciso de um cientista de dados, mas nem sabe direito por que eles precisam. Então, eu sempre falo que a entrevista é duas coisas, né? É a pessoa entrevistando a empresa entrevistando a pessoa. Então, você como candidato também pode fazer perguntas para entender como é que está a maturidade da área de dados da empresa, o que a empresa espera de você, como é que vai ser a sua atuação. E isso pode ajudar também você a fazer a escolha aí da oportunidade de primeiro emprego aí.
Pessoal, e outra dica também, né? A gente está totalmente enviesada nessa dica aqui, né? Participar de comunidade, né, cara?
Com certeza.
Opa, isso aí é jabá, hein?
Não, mas não é participar só do DataHackers, participar de todas.
Exatamente.
As comunidades de dados.
Esse é o ponto, Alan. Esse
não
é o
precisa
ponto.
Participar só do DataHackers, mas abrir o Slack DataHackers é a primeira coisa que você faz no dia, hein?
Exatamente. Cara, eu sou uma pessoa muito beneficiada por comunidade, cara. Absurdamente beneficiada por comunidade. Desde lá de trás do Guji, onde Guji. eu pegava a pochila. Pegava a pochila lá do
aí, Paulo
pessoal
Silveira.
Da Caela. Abraço, Paulo Silveira.
Aí, Guilherme. Ó, o jabá aí, hein?
Exatamente. Até, cara, eu lembro que uma comunidade que, quando eu tava aprendendo, hoje eu não sei como é que tá, né, mas que eu participava bastante, era a comunidade da Audacity, cara, que tinha uma comunidade no Slack.
Era fera, tava... legal. Era fera, velho.
Top. Exato.
O do Brasil meio que acabou, né?
É, acabou totalmente.
Mas era bem legal, também participava dessa aí, eu achava muito legal, muita troca de conhecimento.
E isso inspirou muita coisa no próprio DataHackers, a gente pegou bastante coisa dali pra aplicar no DataHackers, porque era um ambiente muito legal, né?
Uhum.
Ô, Paulo, e a gente se conheceu através de iniciativas de comunidade, né, cara?
Exatamente.
Foi.
Então,
não sei
se vocês sabem aí, mas, tipo, a gente se conheceu em meetups, né? Então, em meetups de machine learning.
Foi.
Exatamente.
A primeira vez que o Alan veio na Hotmart aqui foi no primeiro meetup de Machine Learning da Hotmart, sabe?
É verdade.
Exato, cara. E é um momento muito bom, né, velho? Cara, se tem uma coisa que eu tô sentindo falta nessa pandemia é ir em meetup, assistir palestra, comer coxinha, trocar com a galera, sabe?
Faz falta, que... cara. E evento também, cara. Muitas vezes eu vejo a galera assim, não, cara, vou gastar dinheiro pra ir no evento. Ou vou gastar tempo pra ir no evento. E tem uma coisa que tem uma regra que eu sigo, cara, que é o seguinte. Se eu vou num evento, pode ter 20 palestras. Se eu assistir uma que foi boa... Já pagou o evento
pagou,
todo, sabe?
Exatamente,
sim,
cara.
Tipo assim, cara, às vezes eu maratono uma série aqui, gasto, sei lá, 30 horas assistindo uma série e no final achei a série horrível. É. Então, e a galera acha ruim de ter que assistir 3, 4 palestras, entendeu?
E o massa de palestra é que quando você vê uma boa, ela te marca, né, cara? Você não esquece, aí você lembra da pessoa, inclusive hoje no mundo digital, mais forte, né, por causa a gente tá na pandemia, as pessoas têm mais presença digital, então você viu a palestra de um cara, aí você já vai começar a seguir ele na rede social que ele,
exato,
que ele produz conteúdo, no blog que ele produz conteúdo, ou no podcast que ele faz, né, então as conexões são muito importantes para você criar novas vias de aprendizado.
Exatamente, cara.
Exatamente.
O networking ali, a troca de conhecimento.
É,
né? E assim, a gente tá falando de um ambiente, de um cenário que tem presencialmente ali, mas hoje tem comunidades que estão fazendo um trabalho bem legal, assim, no online mesmo. Tem
muita coisa.
A gente tá fazendo um trabalho interessante. E esse é um momento muito interessante pra aquela pessoa que, às vezes, antigamente não tava num centro, como falar, numa capital, no BH, São Paulo, Rio de Janeiro, assim, que tinha um acesso mais fácil a meetups, né? Que eram muito presenciais. Agora no digital tá bem
acessível. Tá tendo
bem
muito meetup online, né, cara?
Bastante. Evento, cara.
Evento online, TDC, cara. Todo online.
TDC, totalmente online. É, evento de machine learning aí rodando lá no exterior, totalmente online. Putz, isso é muito massa, velho.
E às vezes as pessoas do interior, às vezes, podem pensar que... Ah, mas eu tenho que ir pra capital, que não sei o quê, porque dos meetups e as pessoas são tudo de lá... Cara, hoje em dia a gente busca talento em tudo quanto é lugar, cara. E às vezes a gente acha a gente assim, lá no interior, o cara começa a trabalhar com a gente e tem produtividade, é o primeiro passo do cara na carreira lá, e daí o cara tá aberto pro mundo todo. O cara começa já a trabalhar remoto, as empresas estão contratando cada vez mais remoto.
Um outro ponto também é de você, às vezes, criar a sua própria comunidade, cara, fomentar localmente a sua comunidade,
com
né?
Certeza.
É, eu dou muito como exemplo lá o Marlison, o John, o pessoal que tá puxando comunidade forte de data science em Goiânia, cara. Os caras estão fazendo um trabalho sensacional, cara. O grupo de TensorFlow, o DataTrain. Então, é um grupo totalmente local, né, cara? Ali os caras começaram com essa ideia, assim, e estão fomentando, tá ficando muito legal.
Não, e começa a criar um polo, né? Esses dias, alguém até comentou lá no Slack da TerraHackers, ah, o que que tem na água de BH que tem tanto profissional de dados? É, mas é muito da comunidade que foi criada em BH. As pessoas se conhecem, se conversam mais, muitas pessoas entram pra área, né? Então, a comunidade é uma forma... muito boa de não você fazer só uma atividade filantrópica, não é? É, mas de você, igual o Paulo falou, a gente se beneficia muito da criação de uma comunidade e a comunidade ela cria um ecossistema que é produtivo para todo mundo, é ganha-ganha.
Exatamente. Nossa, as conexões que você faz com a comunidade, as pessoas que você conhece, enfim, putz, é muito bom estar em comunidade, cara, essa verdade eu recomendo demais você fazer parte de uma... criar a sua, fomentar a sua na sua cidade e coisas do tipo.
E a comunidade também é uma forma legal de você ver quais empresas que estão mais se destacando na área de dados também, né? Porque quando a pessoa faz uma palestra da empresa dela, numa comunidade, por exemplo, num meetup e tudo, é uma forma de você ver as tecnologias que eles estão usando, como que é abordado dados lá, a maturidade das pessoas. Então,
é verdade.
Até fortalece a empresa como autoridade, né? Marca empregadora.
E quando o mundo voltar ao presencial, né? Quando você tá num evento, você consegue conversar com pessoas da empresa, você consegue ir num stand da empresa lá e ver como é que estão as coisas, como é que tá funcionando, se tem vaga, se não tem. É uma oportunidade também.
Pessoal, a gente deu várias estratégias aqui sobre como a pessoa pode seguir algumas dicas, né? Assim que a gente teve. Claro que isso não é um caminho, não é um roadmap que você tem que seguir. Mas eu queria levantar também aqui algumas habilidades que essa pessoa que quer trabalhar em dados, e é claro que a gente vai ser bem generalista, né, por conta da quantidade de vagas que a gente tem em dados, mas que tipo de hard skills a gente desenvolveria, ou sugere para as pessoas começarem a aprender? Alan, que dica você daria aí sobre uma hard skill para a pessoa aprender?
Cara, uma indiscutível, tanto para ciência de dados, quanto para análise, quanto para engenharia, as grandes áreas de dados hoje, é programação. Então, desenvolvimento, a gente já falou de linguagens.
Indiscutível. Indiscutível.
Pega uma das linguagens mais básicas. Então, até uma outra que a gente não citou, SQL. SQL, nossa, cara, é padrãozaço. Padrãozaço.
Essa é até antes de Python, R.
É, a gente não, SQL. Não lembrou. Mas SQL é
e versionamento também, né, Alan?
Sim, sim.
Olha aí, ó.
Aprender o básico de você colocar o seu portfólio no GitHub, né? Que é o padrãozão também de versionamento de código.
Alan, Git e SQL você aprende em um final de semana, velho.
Aprende.
Aprende um
e
final de semana.
E tem muito curso aí de graça na internet.
De graça.
Aplicativo com gamification. Então, o que é um aprendizado que você vai ganhando pontos, cara... Em Git tem, em SQL tem, muito fácil de achar.
E aqui, galera, quando a gente tá falando aprender, é entender pra que funciona, saber como que se aplica.
Exatamente.
Porque na prática, você vai buscar no Google. Não fica chateado você ter que buscar no Google quando você vai escrever seu código. Todo mundo, os caras mais sênior, eles buscam no Stack Overflow, no GitHub e tudo mais, tá? Fiquem tranquilos.
Outra hard skill que, cara, é o futuro, é tanto também pra cientista quanto pra engenheiro, é aprender cloud. Escolhe uma das três grandes, quatro grandes. Isso tudo aqui, gente, a linguagem de programação e ferramenta, e por exemplo, e cloud, né, que é uma plataforma, escolhe uma, a que você acha mais interessante e começa. Não fica muito tempo pensando, ah, essa é melhor, porque todas são boas, todas entregam soluções em produção, nas maiores empresas do mundo, nos maiores institutos do mundo. Então,
Alan, você sabe que cloud é uma parada que é o futuro mesmo quando a Globo tá saindo de on-premise e indo pra cloud, né?
Pois é, cara. E olha que a Globo tem os maiores servidores do Brasil, se não o maior data center do Brasil, né? Não, no dia que eu vi a Globo metendo um negocinho na beirada da Smart TV que você clica e vai direto pro Globopay, eu fiquei maluco, velho. Porque imagina o tanto de acesso que eles devem receber. Eu não sei se vocês já viram. Quando o Big Brother tá acabando, na Smart TV ele coloca uma barrinha do lado direito assim, falando assim, continue seguindo as câmeras da casa. E ele te dá 3, 4 câmeras assim pra você clicar. Se você clicar pelo controle, ele te manda pro aplicativo do Globoplay. Cara,
caraca,
assim, no programa, no programa mais assistido do Brasil, um dos mais assistidos do mundo, que é o BBB, hoje, né? Os caras lançam um negócio desse, cara, que isso, fiquei abismado. Imagina o tanto de volume de tráfego que esses caras devem receber ao final de cada... Fiquei perplexo. Então, assim, cloud é inevitável. Então, todas as empresas vão algum dia pra cloud. Até os governos já estão indo com informações sigilosas pra clouds feitas só pra eles. Então, escolhe uma lá. Amazon, Google... ou Microsoft, a marca que você achar mais bonita, a que você achar o site mais legal, começa, né? Isso aí é o que eu falo de essencial para as duas. E vocês, o que vocês trariam aí de hard skill também?
Bom, se você quer seguir na parte de AI e machine learning é o básico que você tem que saber ali, né? Saber quais são os tipos de modelo que tem, os tipos de algoritmo, o tipo de problema que machine learning e AI pode resolver, inclusive os problemas que machine learning e AI não podem resolver. Saber o básico ali sobre machine learning é um artigo que você tem que desenvolver, porque machine learning é um campo, né, cara? É igual matemática, igual estatística, e dá um caminho exatamente das pedras assim difícil, mas o básico começa com os algoritmos mais simples, problemas de regressão, problemas de classificação, vai fazendo ali um modelinho para você entender como é que funciona, o que é overfitting, o que é o trade-off de viés e variância, enfim... O básico de machine learning, os conceitos básicos, isso você precisa saber, se você quer mexer com data science...
E esses conceitos cruzam muito com os conceitos básicos de estatística, né, Paulo?
Exatamente.
Então, estatística
você
e matemática
hipótese,
também.
Como é que funciona,
Perfeito.
Entender o teste de hipótese, muito... modelos lineares, clusterização, exato. Entender a lógica por trás dessas coisas, né?
Ou, inclusive, é sobre essa dica aí que o Alan deu de cloud, vale revisitar aquela dica que eu dei lá atrás, de você entrar no site de uma empresa... E ver o que essa empresa tá usando, né, Olaj? Você vê lá, tipo, a Hotmart usa AWS, a empresa X usa GCP, a outra usa Azure. Que aí você pode usar ela como cloud de iniciação, assim, pra você começar a aprender, né, Olaj?
Exatamente.
Né, escolher alguma coisa.
É, lembrando que nessa parte o mais importante é você ter uma noção muito boa dos conceitos, né? Porque depois que você domina muito a AWS, pra você entender como é que funcionam as coisas na Google Cloud, tem muita coisa parecida, né? Então, essas empresas, elas têm ferramentas que fazem coisas parecidas. Claro que cada uma na sua abordagem, cada uma nas suas especificidades. Ô Paulo, tô lembrando de uma outra hard skill aqui, cara, que é muito importante pra área de dados. Eu acho que qualquer área de tecnologia, né? Não só área de dados. Que é saber inglês, né, cara?
Ah, cara...
Eu não sei exatamente se é uma hard skill ou uma soft skill, mas eu acredito que é uma hard skill, que é ter o conhecimento de inglês, né? Que é você conseguir ler um material em inglês, conseguir conversar com uma pessoa em inglês, se for necessário.
Pergunta no Stack Overflow é melhor feito em inglês?
Os primeiros artigos saem em inglês, né? Mesmo artigos de brasileiros, eles saem em inglês primeiro. Das revistas mais importantes da área acadêmica, são todas em inglês, né, cara?
Cara, inglês foi diferencial no meu aprendizado. Hoje a gente tem muito conteúdo Brazuca, né, Laje? Graças à comunidade que vai fomentando, isso é muito bom. Mas ainda tem muito conteúdo em inglês. E você saber, pelo menos ali, ouvir, ler em inglês, já é um diferencial muito grande pro seu aprendizado. E também quando você for começar a trabalhar nas empresas, né, cara? Isso aí não tem como.
É isso aí. E tem muita palestra em inglês, tem muito blog em inglês, podcasts em inglês também excelentes.
Exatamente, bom, cara. Você mencionou aí sobre soft skills, se inglês é soft ou hard. Eu queria aproveitar e pegar dicas suas aí sobre soft skills que você sugere para as pessoas desenvolver, cara.
Boa. Soft skills. As pessoas geralmente não levam tanto em consideração na formação a parte de soft skills, né? A nossa faculdade forma geralmente a gente só para hard skills. Eu acredito que soft skills são coisas muito importantes em qualquer profissional de dados. Não importa se você é engenheiro, cientista, analista de dados, analista de negócios, BI, não importa, cara. Soft skills são muito importantes. Principalmente porque a área de dados, geralmente, ela é uma área que dá suporte à tomada de decisão da empresa, né? Então ela dá suporte às áreas de negócio, ela dá suporte às outras áreas. Então, você vai ter interação com pessoas o tempo todo. E nessa parte, as soft skills fazem toda a diferença. Se fosse começar com uma, para mim, a principal delas é a comunicação, né? É você saber ouvir as pessoas, você ter empatia, entender o problema da pessoa.
Até explicar sua solução para áreas de negócio também, né?
Exatamente, cara. A gente volta nesse exemplo que ele sempre vem aqui no nosso podcast, né? Que a gente vê muitos cientistas de dados ainda gastando mais tempo da apresentação para explicar o que é um box plot, ou para explicar o que é um histograma, ou explicar a diferença de média e mediana.
Exatamente.
A gente vê cientistas de dados gastando mais tempo nisso do que na solução do problema do cliente. Isso vai criar uma certa repulsa com a pessoa. Porque o cara de negócios, ele tá cheio de problema para ser resolvido ali. E ele não vai entender muito bem.
Ele vai parar de falar com você.
Ele não vai entender muito bem quando você começar a falar de coisas muito técnicas e vai criar um conceito em cima de você ali, que você é um cara muito técnico, não consegue resolver o problema e tudo mais, né? Desenvolver melhor a parte de comunicação, storytelling. Você conseguir contar uma história para a pessoa, conseguir explicar uma coisa de ponta a ponta, um problema que você resolveu de ponta a ponta e como que você pode resolver outros problemas, é fundamental na carreira de qualquer profissional de dados hoje. Outra skill muito importante, negociação e priorização. Né? São duas skills aí que estão muito correlatas, né? E uma é você...
Exatamente.
Conseguir mostrar para a pessoa que é importante fazer aquilo, conseguir mostrar para a pessoa que o seu estudo, o seu projeto pode ser usado para ela resolver um problema dela ali. Negociar oportunidades no estudo que a pessoa não enxergou, às vezes vocês vão reparar isso na carreira de vocês. No começo, as pessoas só te pedem coisas. Faça isso para mim desse jeito. E a partir do momento que você vai aprendendo a negociar, vai mostrando o valor do seu trabalho e tudo, o jogo muda. A pessoa começa, e aí, o que você tem para me mostrar que eu posso fazer nesse caso? E aí que, de fato, você vai conseguir dar mais impacto, né?
Ou até falar pro pessoal, cara, você tá viajando muito nessa solução, a gente pode começar com algo mais simples aqui, né? Não precisa...
Exatamente.
Plugar uma AI aqui, com sei lá o quê, pra resolver isso. Às vezes, vamos começar com uma análise aqui. Vamos começar entendendo que problema você quer resolver, né? Fazer esse trabalho de... Também é negociação isso, né?
Total, cara, total. Essa pergunta é uma das mais importantes para um profissional de dados, né? Você pegar uma demanda, um pedido que a pessoa te fez, uma demanda que chegou para você e tentar transformar isso em, cara, calma, tenta me explicar o seu problema. Porque quando a gente começa com um problema, quando começa da estaca zero, a gente consegue ter uma gama de ferramentas, uma gama de soluções muito mais amplas. A maioria das pessoas nem imagina que existem, a verdade é essa.
Exatamente. Nossa, sensacional, cara, excelentes dicas aí. Bom, a gente já tem bastante coisa pra você aprender aí, né, Laje? Pra começar a desenvolver no seu aprendizado pra Data Science. Não só Data Science, né? A gente vive hoje num mundo que tem vários tipos de vaga, né? Várias atribuições em dados, né? Tem analista de negócio, analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, ou engenheiro de machine learning e por aí vai, né? Então é escolher um
desses. ML Ops. Data Ops. Tem várias coisas.
Governança de dados.
Nossa, qualidade de dados.
Exatamente. Olha só, tem um mundaréu, a verdade
arquiteto
é essa.
Arquiteto de dados, tem muita coisa.
Exatamente. Então fica aí essas dicas aí pra você continuar no seu aprendizado, continuar na sua busca de conhecimento, seu primeiro emprego na área. Bom, pessoal, esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Um papo sensacional, galera. Eu curti bastante. Ô, Alan, o que você achou aí do papo de hoje aí?
Pô, foi show de bola. Deu pra revisitar muita coisa, repensar a nossa carreira, né? Quem sabe a gente não passa aí por um evento igual do Avengers e a gente vai ter que refazer nossa carreira. A gente faria de novo, diferente, né?
Cara, eu já tô ligando a chave do meu DeLorean aqui, voltando no tempo.
Pra sair fora daquela aula de algoritmos em C, né, velho?
Exatamente, pessoal. Dicas sensacionais aqui. E vamos levar essa discussão aqui lá pro nosso Slack. Fala nos comentários do nosso post o que você achou. O que você faria diferente aí na sua carreira de dados, que tipo de aprendizado que você teve. Chama o Alan, chama o Lai, chama eu também lá no Slack pra gente trocar ideia, discutir sobre outros pontos também. Que esse papo rende, né, cara? Vai embora horas de discussão sobre isso. Então, pessoal, lembrando que agora que o episódio terminou, aproveita e vai lá no datahacks.com.br, conhece um pouquinho as formas que a gente tem de trazer conteúdo gratuito pra comunidade. A gente tem Slack, a gente tem podcast, a gente tem o nosso Medium, tem a newsletter, toda segunda-feira tá chegando no seu e-mail também. Então aproveita lá, dá um pulinho e continua aprendendo com a gente aí, pra ajudar na sua carreira, ajudar você a conectar com pessoas fodas da comunidade, pra você ser um profissional cada vez melhor. Beleza? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.